Bezerra Hashem, a gente está no Dafraf Rei Amud Alef, 11 linhas de cima para baixo. Ontem vimos a Mishnah que enumera aquelas pessoas que são inválidas como testemunhas, porque a gente não confia e não tem certeza que eles vão ser fiéis à verdade. Um dos citados foi Malve Beribit, aquele que faz empréstimos a juros. Como nós sabemos, emprestar a juros é uma proibição natural. Amar Rava, dizia o Rava, Loveberibit Pasuledut, aquele que pega emprestado a juros, ele é inválido como testemunha. Pergunta a Maravanantran Malve Berivit. Na Mishnah citamos que a pessoa que faz, que dá o empréstimo, ele é inválido, mas não aquela pessoa que recebe. Explica o Rava que a explicação da Mishnah é outra. Milve Amaberibit. A palavra não tem que ser lida malve, tem que ser lida milve, ou seja, um empréstimo a juros, ele invalida as pessoas, tanto o que dá o empréstimo, tanto aquele que pega o empréstimo. Traz agora um episódio, Bar Benitus, um sujeito chamado Bar Benitus, Asrido Ben Teresai, duas pessoas vieram testemunhar contra ele, dizendo que ele era um testemunho inválido. Cada marca medidi usi beribita. Um disse que perante mim eu vi ele emprestando a juros. Vehadamar, e o segundo dizia, Ledidi usif berbita. Ele emprestou para mim dinheiro a juros. Pasle Rava, o Rava falou, temos aqui duas testemunhas indicando que ele emprestou a juros. Ele então é uma testemunha inválida. Pergunta Gmará, Vearavo de Amar, Loveberbit, Pasuledut. Vimos agora que a opinião de Rava é que mesmo a pessoa que pega o empréstimo a juros, ele também é uma testemunha inválida. Sendo assim, a segunda testemunha que disse que o Bar Benitus emprestou para ele, para testemunha, a juros, ele próprio diz que ele emprestou a juros. Se ele reconhece que ele emprestou a juros, ele próprio é uma testemunha inválida. Como é que a gente se baseia nesse testemunho para invalidar o outro? Responde a Rava de Tamei. O Rava, ele já nos disse a visão dele com relação a esse caso, como vimos no Daf Tet da nossa Masechet. De Amar Rava falou, Rava, Adam Karov etzel atzmo ve Adam esim atzmo rasha. O Rava falou que o seguinte, que com relação o que a pessoa diz a si mesmo, o que a pessoa está falando com relação a si mesmo, que ele emprestou a juros, que ele pegou o empréstimo a juros, a gente não acredita, já que ele, como se fosse um parente de uma outra pessoa, não é uma testemunha válida. Assim ele também, ele é próximo, ele é parente de si mesmo. Logo, o que ele disse, que ele que pegou o empréstimo a juros, a gente não acredita nessa parte da história. A gente só recebe a primeira parte da história, que diz que o Bar Benitus emprestou para alguém a juros. Então a gente parte recebe, a outra parte a gente não recebe, e dessa maneira o Rava disse que o Bar Benitus se tornou uma pessoa inválida. Mais um episódio, a Uta Barra tinha uma vez um shohet que abate os animais, diz que a Renavka Trifame Tutiadei. O shohet é responsável por todas as leis da Shkita, que são leis muito complexas, e um shohet vendeu um animal e depois se descobriu que o animal era taref. A Shkita não estava correta e o animal não era caché. Ele vendeu carne não caché. Ele não foi cuidadoso o suficiente e deixou um animal que não era caché ser vendido. Paslei Rav Nachman ve Avrei. O Rav Nachman falou que ele não pode mais servir nesse posto e logo demitiu ele do posto. Azal Rav Mazeh Veturfi. Ele próprio entendeu que ele cometeu um pecado e como sinal da tchuvá, do arrependimento dele, ele deixou as unhas e o cabelo crescer, assim como uma pessoa que estava enlutada e sofrendo pelo pecado que ele fez. Rav Nachman falou, então, já que ele se arrependeu, podemos devolver e permitir que ele volte a assumir o posto de shohet. Amar Lei Rava falou, Rava para Rav Nachman, não. Dilma Erumi Kameari. Talvez ele só está fazendo isso da língua para fora, ele só está fazendo de conta que ele se arrependeu, quando na verdade ele não está arrependido. Ela, Maita Cantei, fala então agora uma pessoa dessa, como será que tem alguma maneira que a gente vai poder permitir que ele volte ao posto? Fala agora assim, que David e Baraví. Única maneira é se ele fizer o que disse David e Baraví. Dá David e Baraví, me falou o seguinte. A Rachuda Latrefoto, uma pessoa que temos suspeitas que ele vende animais não kasher. Ela Takaná, a única maneira da gente retomar a confiança dele é o seguinte. Se ele vai estar numa outra cidade, que lá ninguém conhece ele, e ele vai encontrar um objeto perdido, um objeto valioso, ele vai pegar esse objeto que é muito valioso, em vez de pegar para si mesmo, ele vai devolver para o dono. Hoje eu tenho que falar para o dono, para o dono, ou que ele tem um animal que ficou taref, e ele vai jogar o animal fora, mesmo que isso vai causar um grande prejuízo. No momento que a gente viu que ele fez, se comportou dessa maneira, e ele não foi seduzido pelo dinheiro, pelo lucro, ele devolveu o objeto, ele jogou o animal que não era kasher fora, isso prova que ele não vai voltar a fazer o pecado para evitar o prejuízo. Logo, já que ele fez isso numa cidade que ninguém conhece ele, ele não sabia que a gente estava vendo, ele não sabia que a gente ia ficar sabendo da história. Logo, a gente diz que ele não fez isso para enganar, porque ele não sabia que ninguém estava vendo, ele achava que ninguém conhecia naquela cidade. Nesse caso, a gente retoma a confiança nele, ele pode assumir o posto. Mas se ele se comporta de uma maneira correta na nossa cidade, pode ser que ele está fazendo isso somente para dar a impressão que ele ficou uma pessoa honesta, e por isso não confiamos nele. Mafri Reuni. Um outro pessoa que foi citada na lista daquelas pessoas que são testemunhas inválidas, é as pessoas que apostam, que fazem, que brincam com os pombos. Mas não porque eu nem. Qual exatamente é essas pessoas que brincam com os pombos? Agora traz duas explicações. Aha Targume são aquelas pessoas que brincam da seguinte maneira. E Takbeyonach Leon. Se o seu pombo vai andar mais rápido do que o meu, eu vou te dar tanto. Se o meu andar, eu vou te dar tanto. Ou seja, eles apostam uma corrida de pombos. Isso faz, uma pessoa que joga nisso, isso trata, se torna uma pessoa inválida. Como vimos com relação ao primeiro citado da nossa Mishnah, que é Misachek Bekubiá, a pessoa que faz apostas a dados. A gente falou que a pessoa quando põe o dinheiro no jogo, a pessoa faz uma smarta, ou seja, ele está pondo o dinheiro, mas ele está pondo o dinheiro porque ele está imaginando que ele vai conseguir ganhar. Ele não deu dinheiro de verdade, ele só está pondo o dinheiro no meio porque ele está achando que ele vai ganhar. No momento que o outro ganha e pega o dinheiro de todo mundo, na verdade ele está pegando o dinheiro do outro sem o outro ter dado, de fato. O outro só põe o dinheiro porque ele achou que ia ganhar. Logo, isso de certa maneira é um roubo e por isso a pessoa é uma testemunha inválida. Assim também, no caso da aposta de pombos. A pessoa põe tanto dinheiro e diz, olha, o pombo de quem vai ganhar, ele vai levar todo o dinheiro. A pessoa quando põe o dinheiro, está achando que ele vai vencer. E por isso ele pôs o dinheiro. Ele não deu de verdade, por isso quando o outro pega, isso é um roubo. Essa é a primeira explicação. Rabi Chama Barushai Amar. Rabi Chama traz uma segunda explicação. Ara, não. Não é a aposta nos pombos, se trata de um pombo bem domado, chama Ara, que ele vai para vizinhança e traz, ele chama outros pombos para acompanharem ele. Atrai outros animais. Dessa maneira, o dono desse Ara, desse animal, consegue pegar os pombos das outras pessoas. Isso não é considerado um roubo, porque segundo a lei da Torá, a pessoa que rouba um pombo do outro, um pombo que estava solto, sem gaiola, sem nada, isso não é um roubo, porque o outro, na verdade, ele deixou o pombo solto. Se ele realmente valorizasse o seu pombo, ele ia amarrar ele, prender ele numa gaiola. O fato é que ele tem pombos que ele cria no quintal, mas ele não amarra, eles são pombos que em qualquer momento eles podem fugir. A pessoa que rouba isso não transgrediu um roubo, proibição de roubo da tal, porque senão é um roubo completamente, uma vez que o animal poderia fugir, mas os sábios proíbem de fazer isso, mas não é um roubo verdadeiramente falando. Então temos duas opiniões. A gente falou que a pessoa que brinca com pombos, ele é uma testemunha inválida. A primeira opinião falou que se trata da aposta na corrida, e a segunda explicação disse que se trata desse pombo chamado Ara, que atrai os outros animais. מה זה אמר איתך נהיון אך להיון, מה איתם הלא אמר ארה, אמר לך ארה מפריד אחרי שלום בעלמה. A primeira explicação que disse que o problema é quando eles apostam no jogo, ele nega a segunda explicação. Porque a segunda explicação não é uma proibição, como dissemos. É somente os sábios proíbem fazer isso. E por uma proibição que os sábios fizeram, a gente não vai invalidar a testemunha. Já a segunda explicação nega a primeira, porque a segunda explicação diz, se se trata que ele aposta na corrida dos pombos, é exatamente a mesma coisa do primeiro item citado, da pessoa que aposta no na brincadeira de dados. Qual a diferença entre esses dois? Veida, já a primeira explicação responde, realmente, os dois casos se trata de uma aposta e o problema é asmachta, mas mesmo assim, a Mishnah citou dois casos. O primeiro caso da pessoa que aposta no jogo de dados e o segundo caso da pessoa que aposta na corrida dos pombos. Vitriha. E era necessário falar os dois. Por quê? Deita netoleb data tzmo, hata modulo gamar o maknei, de amar, kimli benafshai dana natfei, aval toleb data yonó, eimaló. Porque eu poderia achar, se eu falasse somente o primeiro caso, eu poderia achar, somente no caso da aposta no jogo de dados, a pessoa não dá o dinheiro de verdade. Porque ele acha que ele vai conseguir fazer um truque, jogar o dado justamente de uma maneira que ele vai conseguir ganhar. Então por isso a pessoa acha que vai ganhar e quando o outro pega, isso é um problema de asmachta, que é um roubo. Porém, no caso que ele aposta na corrida de pombos, tudo depende de quando o pombo vai voar. Ele sabe que ele pode perder. Nesse caso, ele põe o dinheiro ciente que talvez ele está dando esse dinheiro, por isso talvez não seria roubo. Por isso vem a Mishnah e fala, não, também nesse caso, ele põe imaginando que ele vai conseguir ganhar, se baseando no fato que talvez ele vai ganhar, e por isso, isso é considerado roubo. Veita, natureba data yonó, de amar, benakshatane militavane adanane kushetfei, avatureba data tzmo, eimaló. Mas, e se eu dissesse somente o segundo caso, eu poderia achar que só justamente no caso da corrida de pombos, a pessoa põe o dinheiro se baseando na teoria dele que ele vai ganhar. Porque como se fazia a corrida de pombos? Os pombos iam e os donos, os proprietários, pegavam madeiras, pedaços de madeira e batiam um no outro fazendo barulhos para estimular o pombo de voar rápido. Então, ele acha que eu sei fazer o jogo melhor e por isso ele se baseia que ele vai conseguir ganhar. Mas o jogo de dados não está no controle dele. Então, poderia achar que nesse caso, não, a pessoa põe o dinheiro de verdade e o outro que pega não é um ladrão? Tzricha. Por isso, a Mishnah veio e citou que nos dois casos, também aqueles que apostam no jogo de dados e aquele que aposta na corrida dos pombos, a pessoa põe o dinheiro se baseando na teoria dele que ele acha que ele vai ganhar e não de verdade ele está dando dinheiro para o outro e quando o outro pega, isso é considerado um roubo. Por isso, a pessoa que joga nisso, ele é inválido para servir como testemunho. Meite vei. Agora a Gemara vai trazer uma pergunta para a segunda opinião. A segunda opinião falou que a pessoa, a Frichei Onim, que está dito na Mishnah, se trata daquela pessoa que tem esse pombo que atrai outros animais vizinhos. A Gemara vai trazer uma pergunta contra essa explicação. A Braita que a gente vai ler agora, ela trata como é que a pessoa que faz os pecados acima, ele deve fazer o processo de tshuva. Como é que ele vai fazer o arrependimento? A Mesachem Kubiá, a pessoa que Mesachem Kubiá, que aposta no jogo de dados, era na Mesachem Pispesi. São aquelas pessoas que apostam nos dados de madeira. Velo Pispesi Milvadamru. Não somente nos dados profissionais. Os jogadores profissionais, eles são inválidos. Era Filo Klipei Gozim e Klipei Limoni. Mesmo aqueles que são amadores, que brincam com cascas de frutas, mas já que, afinal de contas, eles apostam, mesmo que são amadores, eles também são inválidos. Vem matar Hazaratá. E quando que a gente diz que eles já se arrependeram do que eles faziam, Mishei Shberu, quando eles quebram os dados. E eles se arrependem completamente, de maneira que mesmo jogar sem pôr dinheiro, sem apostar, eles não jogam. Eles estão com um sinal de um arrependimento completo. Nessa situação, a gente diz que eles já se arrependeram, eles voltam a ser testemunhas válidas. Se eles querem testemunhar para alguma coisa, eles podem testemunhar, eles são válidos. malvé beribit. A gente falou também que a pessoa que empresta a juros, ele é uma testemunha inválida. Echada malvé vechada rové. A Braita sustenta que tanto a pessoa que dá o empréstimo quanto a pessoa que pega o empréstimo são inválidos. Vem matar Hazaratan. E quando a gente diz que eles se arrependeram, Mishei kiru et shtarehem vechzeru lehem chazak lulad afiru lenochri lo mosfi. Eles, no momento que eles rasgam os documentos, os que provam que eles têm uma dívida a juros, ou seja, que eles não vão mais poder cobrar essas dívidas. E mesmo para os goim, que é permitido emprestar a juros, mesmo para os goim, eles não emprestam a juros, como um sinal de um arrependimento completo. Nesse momento, a gente diz que eles já se arrependeram, eles podem servir como testemunho. Mafrichei Yonim, aqueles que brincam com os pombos, eles chamam rim e teorim, são aqueles que irritam e brincam com os animais. Verolim bilvad, amru ela, filo beimach eaveof. E não somente pombos, também animais, ou qualquer tipo de animal silvestre, qualquer, também está incluso nisso. Vem matar e chazaratar. E quando a gente diz que eles arrependeram, mishish beru et pugamehem, quando eles quebram os bastões com quais eles fazem isso, e eles se arrependem completamente, que mesmo no deserto, onde os outros animais não são de ninguém, ou mesmo de graça, sem apostar, eles não fazem mais o jogo dos pombos. Eu expliquei segundo o Rashi. Socharei Shvi'it, e o quarto da lista, visto na nossa Mishnah, são aqueles que fazem comércio com as frutas do sétimo ano na terra de Israel, que são frutas santificadas que não podem ser comercializadas. Elo Shenosim no Tim e Protivit são as pessoas que compram e vendem frutas do sétimo ano. Vem matar Hazaratan. E quando a gente diz que eles se arrependeram, Meshitagia Shvita Heret Vibadru. Quando vai passar 7 anos, vai chegar o sétimo ano do próximo ciclo, e eles não vão fazer o comércio, isso é uma prova que eles se arrependeram. Veava Reb Nechemia, e complementava o Reb Nechemia. Lo Hazarat Dvarim Bilvad, não basta somente eles se arrependerem com palavras, dizendo que eles não vão mais fazer isso. Era Hazarat Mamon, com relação às frutas de Shvit, eles têm que até pagar e gastar dinheiro para mostrar que eles se arrependeram. Keitzad, explica a Agmará, Omer, Ani, Proni, Ben Proni, Kirasti, Mataim, Zuz, Beperot, Shvit. A pessoa vem e diz, olha, eu lucrei 200 Zuzim no comércio de frutas de Shvit, eu estou agora doando esses 200 zuzim para os pobres. No momento que a pessoa doa para a caridade os lucros que ele teve do pecado, esse é o sinal que ele se arrependeu. Até aqui a Braita, que explica como os quatro pecadores da nossa Mishnah fazem o processo de Juva. Katani Miyat, agora analisa a Gemara, Behemá, que está escrito na Braita, que não somente quando o jogo é feito com pombos, mesmo quando o jogo é feito com outros animais, também a pessoa se torna uma testemunha inválida. Bishla maleman yamar itagin mechayel nachleon ala de meshach la bebehema. Segundo a primeira explicação, que disse que esse jogo com os pombos é que eles apostam na corrida dos pombos. Então dá para entender, eles podem também apostar na corrida de cavalos ou corridas de outros animais. Ela leman yamar ara. Mas segundo a segunda explicação, que era o pombo que atrai pombos vizinhos, Bema, Bat, Ahi, como é que um animal pode fazer isso? Com certeza se trata de um animal que vai pegar animais silvestres. Porque não pode ser um animal que vai pegar animais vizinhos, porque isso seria completamente um roubo. Não é isso que a Mishnah vem falar, isso é um ladrão. A Mishnah não vem falar de um ladrão, a Mishnah vai falar de uma coisa que é não tão correto. A Mishnah se trata de um animal que pega animais silvestres. Um animal nunca vai conseguir pegar um animal selvagem, porque um animal selvagem não vai atrás de um animal doméstico. E Mishorabar fala como era assim. Existe um caso desse. Existe um caso de um boi selvagem, um certo tipo de boi. O que manda amar Shorabar mimemar. Existem os que dizem que o Shorabar, esse boi silvestre, ele é considerado um animal também. Ele está na categoria de Behemá. Então, isso que a Mishnah falou, que uma Behemá, que é esse boi, ele pode ir atrair animais silvestres. Sobre isso falou a Braita que ele é inválido como testemunha. Detnai, como diz a Braita, a Mishnah, Shor, Habar, Min Bemau, Rebbe Yosemer, Min Hayat, duas opiniões com relação a esse Shor Habar, será que ele é considerado está na categoria de Bemá, de um animal comum, ou de um animal silvestre? Então, segundo os que dizem que é considerado uma Bemá, um animal comum, esse animal ele é capaz de atrair também animais, outros animais silvestres. Tana, agora vem a Braita e diz, Rosifo Alehema Gazalim Bahamsani. Aumentamos sobre a lista da nossa Mishnah mais duas pessoas que são inválidas como testemunha. A Gazalim, os ladrões, Bahamsani, as pessoas que arrancam bens dos outros. Pergunta a Gazalim de Oraita. O que quer dizer? É óbvio que os ladrões são inválidos como testemunha, pela Torá, eles já são inválidos como testemunhas. Por que os sábios precisaram vir e instituir que eles são inválidos como testemunha? É óbvio que eles já são inválidos mesmo pela Torá. Não, se trata de um ladrão específico. Um ladrão que ele roubou um objeto que pertencia a uma criança, ou a uma pessoa louca, ou um surdo mudo, que também é considerado uma pessoa que tem problemas mentais, que são pessoas que não têm bastante maturidade. E este, um desses três, encontrou um objeto. Segundo a lei da Torá, um Heresh Teve Katar, uma criança, ou uma pessoa com problemas mentais, eles não têm a possibilidade de adquirir um objeto. O que, que eles são, já é deles, que eles herdaram, talvez já é deles. Mas eles não podem, eles, adquirir algo para sua posse. Logo, se eles encontram um objeto jogado na rua e pegam para si, isso, segundo a Torá, na verdade, não pertence a eles. Logo, veio um ladrão e roubou esse objeto deles. E o objeto, de fato, não pertence a eles. Mei, cara, savur, metat, kareem, shetav, katan, lo shchicha. Numa primeira instância, os sábios diziam que mesmo que é uma coisa incorreta, mas é algo muito raro de acontecer que uma pessoa vai roubar um objeto que uma dessas três pessoas encontraram. É uma coisa que não acontece muito. Então, não temos que fixar que uma pessoa que faz isso, ele é uma testemunha inválida. E não empreenda Reshalom, ou já que, segundo a lei, realmente pode pegar esse objeto, então os sábios não queriam dizer que ele é uma testemunha inválida. Queima de caso de sof sof mamona ou de cachacre, passando na banana. Depois que os sábios viram que esse é um caso que ocorre bastante e que as pessoas acabam maltratando as crianças ou as pessoas com mentalidade danificada, então os sábios vieram e instituíram que a pessoa que pega esse objeto deles, mesmo que ele não cometeu um roubo de verdade, mesmo assim, ele é inválido como testemunho. A Hamsalim. E o segundo tipo de ladrão que os sábios instituíram que eles são inválidos, Meikara Savur Dami Kayaif. Na primeira instância, os sábios acharam que se trata de uma pessoa, está tratando aqui de uma pessoa que vai para o outro, insiste muito para o outro vender para ele um objeto, e o outro não quer. O proprietário não quer vender o objeto, mas ele insiste muito. E até que ele joga o dinheiro, o pagamento, na mão do outro e arranca para si o objeto. Ele compra forçadamente. Na primeira instância, os sábios diziam, afinal de contas, ele pagou. Já que ele pagou, isso não é um roubo completamente, e por isso, ele não é uma testemunha inválida. Quando os sábios viram que esse é um caso que ocorre bastante, eles acabam maltratando os proprietários, vieram os sábios instituir uma pessoa que se comporta dessa maneira, ele vai ser inválido como testemunha. Tana, vem a segunda braita e nos conta sobre estes, ainda os sábios aumentaram mais algumas pessoas que eles não podem servir como testemunho. Harroim, os pastores. Hagabaim, as pessoas que cobram os cobradores dos impostos. Veamorsim, e os fiscais dos impostos. Roim, com relação aos pastores. Meikara Segura Kraibe Armal. Com relação aos pastores, o motivo que a gente diz que eles não são honestos é porque eles deixam os seus animais pastarem em campos de outras pessoas, assim roubando as plantas de outros. Na primeira instância, os sábios achavam que isso acontece às vezes sem querer, mas não acontece de uma maneira fixa. Quando os sábios viram que os pastores intencionalmente expõem os animais no campo dos outros, então os sábios disseram: temos aqui um problema, e instituíram que os pastores são inválidos como testemunhas, porque são pessoas desonestas. Hagabaim, Yamuxim, os fiscais e os cobradores, Meikas Avur Maidekais Leu Shakli, numa primeira instância os sábios sustentavam, achavam que eles na verdade estão cobrando o imposto, eles estão fazendo algo correto. Queima de caso de Kashakli e Teira Pastrino, quando eles viram que na verdade essas pessoas eles pegam muito mais do que o imposto, eles cobram porcentagens a mais para o bolso deles, viram que são pessoas desonestas, instituíram os sábios que também estes são inválidos como testemunhas. Amar Rava. Veio Rava e diz: Roé Shamru, quando dissemos que os pastores não servem como testemunhas, Echad Roé Ben Madakav, Echad Roé Ben Magassá. Não tem diferença entre um pastor de rebanho, de ovelhas, ou um pastor de gado, de animais, de vacas, animais maiores. Assim falou Rava. Pergunta Rava: como é que pode ser que o Rava está dizendo isso? Vyama Rava. O Rava, numa outra ocasião, falou o seguinte: Roebe Madaká, o pastor de rebanho, Beret Israel Psulim, na terra de Israel, ele não serve como testemunha porque ele rouba de judeus, Bechuzra Haaretz Ksherim, já fora de Israel, ele é válido como testemunha. Roebe Magassá, filho Beret Israel Ksherim, já pastores de gado, de animais maiores, mesmo em Israel, eles são válidos como testemunha. Então Rava diz claramente que os pastores de animais maiores, de gado, eles sim são válidos. Como é que Rava diz então que todos os pastores são inválidos? Respondeu Maraú, Bemegadlim, Itmar. Não. Esse segundo ensinamento do Rava se trata não dos pastores, e sim dos que criam. Aqueles que criam animais. Sobre isso falou Rava que se eles criam um rebanho, eles são inválidos, porque criar rebanho é muito difícil de você segurar os animais num lugar fechado, de você cuidar de todo mundo. Então com certeza eles deixam os animais pegarem e pastarem de campos de outras pessoas, por isso são inválidos. Já as que criam os animais maiores, é mais fácil de cuidar, eles, a gente confia que eles são pessoas honestas. Já os pastores, não. Os pastores com certeza também de gado, também de rebanho, são pessoas desonestas. Ahram Mistabra, fala uma boa resposta. Na nossa Mishnah vimos que a pessoa pode receber sobre si três pastores de gado. Eles também são válidos. A princípio, fala Agmará, será que ele recebe sobre si que os três pastores vão servir como testemunhas? A pessoa vem e diz: mesmo que são pessoas não propícias, eu aceito que esses três pastores de gado vão ser minhas testemunhas. É uma prova que os pastores de gado sim servem como testemunha. Fala com ela, não. Ledina. Aqui se trata não que recebeu eles como testemunhas, trata que ele recebeu eles como juízes. Então não temos uma prova para que as pessoas que criam o gado são pessoas válidas. Deikana, medikatane shloshar leimakar, veiledut isha shloshar lama li. Fala com ela, com certeza. Se trata que eles recebem sobre si, que eles vão ser os juízes. Porque a gente vê que está escrito que ele recebe sobre si três pastores de gado. Por que três? Uma prova que ele recebe sobre si, que eles vão ser juízes. Vela mai, ledina, maíra shloshar leibakar, kol beitlata delogamre inami. Pergunta como era assim, está falando que ele pega três pessoas que são ingênuos e não conhecem as leis e fala que ele recebe sobre si que esses três vão servir como os juízes. Por que a Mishnah tinha que falar que três pastores de gado também podem servir? Qualquer três pessoas que não conhecem a lei, mesmo que não são pastores de gado, mesmo que são pessoas que trabalham em outras coisas, já que eles não conhecem a lei, a Mishnah poderia citar que nesse caso ele pode receber sobre si três pessoas simples. A Mishnah me falou o seguinte: mesmo três pastores de gado, que não só que são pessoas que não conhecem as leis da Torá, também são pessoas que não são bastante civilizadas, moram na roça, longe da cidade, não conhecem as questões jurídicas. Mesmo assim, a pessoa que recebe sobre si que essas três pessoas bem ingênuas vão servir como os juízes, a pessoa recebe sobre si, isso é válido, como a gente viu na nossa Mishnah. Amar Rav Yehuda, sobre isso, sobre essas leis, dizia o Rebbe Yehuda, Stavro é passu. Se temos um pastor, mesmo que a gente não viu, a gente não comprovou que ele deixa os animais pastarem em campos de outras pessoas, mesmo assim a gente já invalida ele. Porque a gente desconfia que ele não é honesto, porque a maioria dos pastores não são honestos. Stav gabai kasher. Já com relação aos cobradores do imposto que vimos na Mishnah, que vimos na Braita, se a gente comprovou que ele é desonesto, então a gente não recebe. Mas enquanto não foi comprovado, a gente não diz que ele é inválido. Conta a Gemara, avua de Rebzeira, o pai de Rebzeira, avad gabiuta tleisar shni. Durante 13 anos, ele que era o cobrador da cidade. Como funcionava na época? Tinha um certo governador. O governador escolhia um representante que ia ser o cobrador. O cobrador tinha que falar para o governante qual que é o número de pessoas que moram na cidade. E aí o governante dizia que ele quer então tanto por cabeça. E aí, segundo o número que o governador tinha, ele queria receber X dinheiro por cada um dos moradores. De vez em quando, o governador vinha para a cidade para ver se realmente o número de pessoas que estava falando o cobrador é realmente o número de pessoas que tem na cidade. Que a Materente da Arlemata, quando vinha o governante para a cidade para verificar o número de pessoas dessa cidade, que a Mahasa da Banan, quando ele via os sábios da Torá, os estudiosos, ele falava para eles um basuk, dizendo, vão se esconder. De maneira, porque ele falava para o governante que o número de moradores era menor. E então, de maneira que ele não vai precisar cobrar muito dinheiro de todo mundo. Então, ele falava um número menor e dizia para os sábios de Torá, vão e se escondem. Porque os sábios de Torá ouviam esse passuk, já entendiam o que vai acontecer, e eles se escondiam. Que Ava Hazi Inchilimata, que ele via pessoas simples, que não entendiam o passuk, não entendiam a dica. Amar, ele falava para eles o seguinte, Reish Naharata, está chegando aqui o governante, Lemata para nossa cidade. Ele vai matar os pais na frente dos filhos e os filhos na frente do pai. Ou seja, ele falava uma frase bem amedrontadora para todo mundo se esconder. De maneira que o governante vai achar que tem poucas pessoas na cidade e não vai precisar cobrar o imposto de todo mundo. Por que ele fazia isso? Explica o Rashi e outros comentaristas que se trata de um caso especial, de um governante especial, de uma cidade especial na terra de Israel. E segundo naquele caso específico, era incorreto, era mais correto não cobrar o imposto dessas pessoas, e por isso ele achou, ele fazia um truque para que o governante não cobre o dinheiro, porque essa era a maneira correta de agir naquela ocasião. Então, as duas pessoas se escondiam, culeama, todo mundo se escondia. Que até, quando chegava o governante, Amarlei, Mimban, Nibai. E aí, quando chegava o governante, ele falava, olha, tem poucas pessoas na cidade, eu não tenho de quem cobrar os impostos. E por isso, as pessoas conseguiam pagar menos. Kiniha Nafshe, este pai do Rebzeira, ele era uma pessoa tão honesta, que quando ele faleceu, Amarei, nos últimos momentos da vida dele, ele falou para uma pessoa que estava do lado, falou o seguinte, Shkolu Tleis Armai de Tzarni Besadina, tem 12 moedas no meu saco, veadro le planha, e devolva para fulano essas moedas. Deixa clito menei, vroitzlichuri, porque eu cobrei dele essas moedas, e se trata de um caso que eu preciso devolver para ele, eu não precisei usar esse dinheiro, então por favor devolve essas 12 moedas para fulano de tão honesto que ele era, e ele se esforçava para não cobrar das pessoas da cidade. Kol tuv, até a próxima.